Com a autorização das senhoras e senhores deputados presentes, até porque temos quórum, retomamos a nossa ordem de trabalhos para a segunda parte da ordem do dia. Eu queria só aqui nas informações partilhar convosco um pedido. Nós temos muitas audições para agendar e não sei também se já chegamos a acordo sobre um dos pontos que aqui está, que tem a ver com... tem a ver com uma conferência desta comissão e, portanto, eu queria propor aos grupos parlamentares, nós fazíamos uma reunião de mesa e coordenadores na sexta-feira às 9:30 da manhã para chegarmos a acordo sobre o programa final desta conferência sobre juventude e também para olharmos em conjunto para os múltiplos pedidos de audições que temos e combinarmos uma estratégia da Comissão poder corresponder àquilo que são os diversos pedidos que temos para responder. Depois, se não sei se mais alguém tem alguma informação que queira partilhar connosco, há aqui uma outra questão que tem a ver com um pedido de substituição de deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez-nos chegar a informação que a deputada Paula Santos passa a ser efetiva nesta comissão. Aliás, chegou no momento certo, saudamos a senhora deputada Paula Santos. Nada, não que tenhamos qualquer coisa contra a deputada Alma Rivera, que também saudamos, mas que passa a suplente. A segunda questão que queria partilhar convosco, neste caso a terceira, tem a ver com a audição da ERC, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. O relatório está feito e, portanto, nós, do ponto de vista legal, temos que fazer esta audição e devíamos fazê-la antes do final do ano. Nós queríamos agendar esta audição para dia 6 de dezembro, para o próximo dia 6 de dezembro. E queria partilhar com os senhores deputados a grelha, não é? que dava 10 minutos para a entidade reguladora, para a ERC, a fazer uma apresentação, 5 minutos depois para cada grupo parlamentar, 5 minutos para cada resposta depois da entidade reguladora, e uma segunda ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar, com 15 minutos no final para a entidade reguladora para a comunicação social responder em conjunto, o que daria uma audição de 90 minutos. Se todos estiverem de acordo com esta grelha, agendávamos a audição para dia 6 de dezembro com esta grelha de trabalhos. Não havendo protestos, damos por adquirido que podemos avançar aqui. Tenho também um pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do PCP, que solicitou que os pontos 12 e 13 fossem discutidos já no início desta ordem de trabalhos, e eu aquilo que propunha era que não fosse só o ponto 12 e 13, fosse o ponto 9, 10, 11, 12 e 13, porque eles verdadeiramente cruzam-se, senão, portanto, ninguém se opõe, então está aprovado por unanimidade a alteração à ordem de trabalhos. Então, vamos começar... Não sei se vamos deixar o ponto 2 já para faz-se a ata a seguir, então. Se não se importarem, fazemos assim. Sim, deputada Carla Miranda.
Sim, Sr. Presidente, se fosse possível, pretendemos adiar o ponto 17 e 18 para a próxima semana, porque... Nós temos também votos que já deram entrada, mas ainda não entraram mesmo para a Comissão e, portanto, gostaríamos de fazer esse debate em conjunto. Muito obrigado.
Bem, os partidos todos têm direito a um pedido de adiamento, portanto, fica desde já o ponto 17 e o ponto 18 adiados para a próxima semana. Portanto, se os deputados concordarem, nós começamos pelo ponto 9, pode ser? E fazemos 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos lá ver, só para ver, o ponto 9 é um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para solicitar uma audição ao Ministro da Cultura. O ponto 10 é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitando a audição da Sena e da Plateia. O ponto 11 é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitando a audição do Ministro da Cultura. O ponto 12 é um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português solicitando a audição do Sena e do Ministro da Cultura. O ponto 13 é um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP solicitando uma audição pública relativamente aos resultados reconhecidos do Programa de Apoios Sustentados. Portanto, pode ser? Então, comecemos então por o 9, que foi o primeiro a chegar, a ordem é essa. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira, para fazer a apresentação do requerimento da audição do Sr. Ministro da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD apresenta este requerimento para a audição do Sr. Ministro da Cultura para perceber quais foram estes critérios e o que é que está em causa aqui nestes apoios sustentados às artes. O concurso abriu no mês de maio e na altura com uma dotação de 81,3 milhões de euros. O setor reclamou na altura e o que aconteceu foi que em setembro o Sr. Ministro da Cultura anunciou um reforço desta verba, passado estes seis concursos do Programa de Apoio Sustentado, a dispor de 148 milhões de euros, mas com esta particularidade do reforço apenas abranger a modalidade quadrienal dos concursos. Ou seja, o que temos assistido é que, à medida que vão sendo conhecidos os resultados provisórios destes concursos de apoio sustentado às artes, a disparidade entre as candidaturas apoiadas à modalidade quadrienal e à modalidade bienal provoca maiores críticas por parte das entidades do setor. E perante estes resultados e esta disparidade, importa que o Sr. Ministro venha a esclarecer esta disparidade e o que é que está aqui em causa para o detrimento dos projetos bienais para os projetos quadrienais e verificar-se este hiperfinanciamento dos projetos quadrienais em detrimento do parco financiamento aos projetos bienais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda se não quer apresentar o requerimento do ponto 11, porque é muito semelhante agora aqui, e depois faz-se a votação, não sei se em conjunto, mas enfim.
Posso?
Peço desculpa. A deputada Paula Santos. Isso mesmo. Deputado José Soares, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os senhores deputados e senhoras deputadas. O tema é o mesmo, portanto já foi, embora a leitura possa não ser exatamente igual. O reforço das verbas do orçamento previsto para os concursos de apoio sustentado às artes, em si mesmo merece aplauso, ou seja, de cerca de 81 milhões de euros para 148 milhões de euros. Isso é uma decisão de saudar. Simplesmente não ficou claro quando se anunciou este reforço, este aumento das verbas, que ele serviria para reforçar, no essencial, a modalidade quadrienal, criando assim uma grande assimetria entre quem optou pela modalidade quadrienal em detrimento ou em comparação pelas entidades, estruturas que optaram legitimamente pela modalidade bienal, sendo que houve até um defraudar das expectativas, porque quando as estruturas escolheram uma das modalidades não sabiam que o anunciado reforço da verba era apenas para aquela modalidade. Isto significa que se criou aqui uma assimetria muito grande e que as entidades que optaram por apresentar as suas candidaturas bienais foram prejudicadas e que essa modalidade tem uma taxa de sucesso completamente desproporcionada relativamente à modalidade quadrienal. Em algumas áreas isto é mais gritante, como aliás se diz na exposição do nosso requerimento. Por exemplo, na área da dança, 21 entidades concorreram ao apoio há 2 anos, portanto na modalidade bienal, apenas 8, menos de metade, foram contempladas, enquanto que aquelas que optaram pela modalidade quadrienal concorreram 12 e ficaram incluídas no financiamento 11. E portanto há aqui uma disparidade e uma espécie de discriminação, porque de facto este reforço não foi feito de forma equitativa. Isso significa que estruturas que optaram pelo modelo bienal têm projetos que, mesmo sendo considerados bons, ficam pelo caminho apenas pelo rácio de aprovação, enfim, pelo teto que foi estabelecido para aquela modalidade em concreto. o facto de não terem financiamento, em alguns casos, põe em causa a própria continuidade do trabalho dessas estruturas, a massa crítica que vão desenvolvendo ao longo de anos, e portanto tem havido um grande descontentamento com esta surpresa sobre esta simetria, e já há até várias petições, tomadas de posição conjuntas de estruturas relativamente a esta situação. E parece-nos que, cabendo esta comissão a fiscalização da ação do Governo nesta matéria, que faz todo sentido que o Parlamento possa dar o seu contributo, quer para ouvir as estruturas, nomeadamente propomos que seja ouvida a plateia e o SENA, o sindicato CNSTE, e que possa também ouvir o Sr. Ministro e contribuir para que se encontre uma solução que, do nosso ponto de vista, poderá passar eventualmente pelo reforço do financiamento na modalidade bienal, mas essa é uma opinião que depois terá que ser discutida em função do que esta comissão ouça e possa apurar a partir da audição quer das entidades, quer do Ministro. Portanto, é isso que propomos, que se ouça o Sr. Ministro da Cultura, que se ouça a plateia e que se ouça o CNSTE sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista Português, também para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer o facto de termos podido fazer esta alteração à ordem de trabalhos. Sobre os requerimentos que o PCP traz à discussão, prendem-se com os resultados que são já conhecidos do Programa de Apoios Sustentados 2023-2026. Aquilo que identificamos é que, efetivamente, o reforço orçamental não dá resposta às necessidades de financiamento, nomeadamente no apoio às artes, e aquilo que estes resultados revelam é que o orçamento continua a ser insuficiente face ao conjunto de candidaturas que são aprovadas. Para além de haver uma aplicação de forma discriminatória entre as várias modalidades, aquilo que identificamos é que nas diversas áreas há um conjunto de candidaturas que são elegíveis, mas que depois ficaram sem qualquer tipo de apoio. Na modalidade bienal isto é mais evidente. Na dança, das 21 candidaturas, apenas 8 têm apoio. Na música e ópera, das 22 candidaturas, apenas 7 têm apoio. Nas artes visuais foram 8 candidaturas têm apoio num total de 31, poderíamos continuar para aí fora, e hoje saíram os resultados do teatro e a realidade é idêntica também na modalidade bienal. Foram inúmeras as candidaturas que são elegíveis e que ficaram de fora dos apoios. Nós consideramos, naturalmente, o apoio às artes é um aspecto relevante. Há aqui vários aspectos, não só do ponto de vista do financiamento, mas também dos critérios para a atribuição das candidaturas, mas a questão que de facto é mais evidente é o facto de haver um número de candidaturas que, cumprindo todos os critérios, continua a não ter apoio. E por isso aquilo que nós propomos é a audição do CNSTE, do Ministro da Cultura, e considerando de facto estes resultados, o impacto significativo que tem na atividade de um conjunto de estruturas que desenvolvem uma atividade muito relevante do ponto de vista da criação cultural e que são também importantes não só para a livre criação artística, mas também para a livre fruição cultural e artística. Propomos que possa também ser realizada uma audição pública por esta comissão para ouvir com as várias estruturas do setor sobre os resultados do programa dos apoios sustentados que saíram agora.
Eu agradeço muito a todos os grupos parlamentares esta possibilidade de fazermos uma discussão conjunta destes vários 5 requerimentos e abrimos agora o período de debate da palavra Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, nós temos aqui vários requerimentos. Eu começava por saudar a posição do Bloco de Esquerda, quando há pouco saudou a contribuição orçamental que foi feita, porque me parece importante também, não é normal, nós sabemos, partidos políticos e muitas vezes o Bloco, muitas das vezes não diz aquela palavra que é essencial, é, isto foi um orçamento importante e foi depois um contributo orçamental extraordinário, definidor de muitos apoios que vieram a fazer-se neste concurso, Portanto, eu gostava de saudar essa posição, que me pareceu correta, pareceu-me honesta de dizer isto foi um bom princípio, foi um bom orçamento. Depois dizer que, eu já irei abordar de forma mais específica os requerimentos, mas eu gostava, no fundo, de fazer um enquadramento, relembrar este enquadramento que nós temos nos dias de hoje. Nós temos concursos que viram as suas verbas, estes concursos viram as suas verbas duplicadas relativamente ao ciclo anterior. Nós passamos de um ciclo de 69 milhões de euros para 148 milhões de euros e hoje também gostava de dizer isto, porque me parece importante e, digamos assim, faz parte da implicação e da nossa validação ou não dos documentos do que direi a seguir. Na verdade, o concurso ainda não está terminado. Nós ainda temos audiência de interessados, concursos não estão fechados, saíram no fundo as listas preliminares. Tem audiência de interessados, o que me parece importante é refazer, respeitar todo esse processo, que é um processo legal, não é? Que só termina no dia em que as listas finais são declaradas. E, na verdade, o que nós sabemos, perante os dados que temos, perante os dados que estão no site da DG Artes, portanto, eu não estou, digamos assim, foi o balanço que consegui fazer perante as lógicas que temos conhecidas. Há mais entidades apoiadas do que no ciclo anterior, há dezenas de novas entidades que foram apoiadas nos quadrinais, e isto acontece porque muitas delas, pela primeira vez que se candidataram aos quadrinais, habitualmente candidatavam-se aos bienais, e pela possibilidade que existiu desde o início do concurso, de verbas e de patamares muito claros e que eram avultados, muitas delas arriscaram. E para quem esteve do outro lado, como eu já estive, é o habitual e é o desejável, isto é, as pessoas arriscaram. E bem, e muitas delas foram apoiadas nestes quadrinais. Portanto, muitas delas são novas, não estamos a falar de uma divisão estanque relativamente àquilo que existia antes, aos que eram bienais e aos que eram quadrinais. Na verdade, isso não se geriu assim. Depois, o valor médio de apoio a cada uma também subiu. Porquê? Porque nós estamos aqui, subiu, e a média, isso foi sim, foi dito pelo Ministro da Cultura aqui, subiu de 101 mil euros para 187 mil euros por ano por entidade, que também me parece bastante plausível, porque os plafons aumentaram, há muitos mais quadrinais apontados e o dinheiro cresceu e, portanto, é normal que a verba e a média seja maior. Estas regras deste novo concurso foram regras que foram exigidas durante muito tempo pelo setor. A ideia de que as pessoas se candidatam a um financiamento que não é parcelar, é integral, e essa verba é conseguida de forma integral, isso possibilita que os projetos de facto se consigam cumprir até ao fim, não só aquilo que é apresentado, mas depois se consigam cumprir até ao fim na sua plenitude. E, portanto, parece-me que também é de valorizar estas novas regras, que podem criar outras questões, mas estas foram pedidas também pelo setor. Depois, a questão é a questão também dos equilíbrios regionais. Isso também foi mantido, também existem equilíbrios regionais que foram mantidos neste concurso, foram essencialmente previstos pelas estruturas, previstos nos grupos de trabalho, e também se garantiu. E eu não queria ser, enfim, extensiva relativamente ao que temos, mas eu vou-vos dar alguns dados conhecidos hoje por área temática que estão na página da DG Artes. No teatro, os dados preliminares, e estamos sempre a falar, obviamente, das estruturas e das candidaturas que tiveram avaliação positiva. No teatro, os dados preliminares indicam que 89% das candidaturas quadrienais admitidas foram apoiadas com um montante de financiamento de 51 milhões de euros, o que representa um aumento de 99% face ao ciclo anterior. Nos concursos bienais de teatro, 55% das candidaturas estão previstas para apoio. Este concurso teve um aumento de financiamento de 6%. Na dança, as modalidades quadrienais estão previstas apoio para 92% das candidaturas admitidas. Na bienal, houve também um aumento orçamental de 4% e está previsto apoio de 38% das candidaturas a concurso. Na vertente música e ópera, na modalidade bienal, 46% estão propostas para apoio. Na ópera, o apoio ascende a 75% que tínhamos no concurso anterior. Eu estou aqui só a picar, que eu não vos quero amassar, que eu já percebi que já está tarde. Nas artes visuais, nas modalidades quadrienais, estão propostas para apoio 93% das entidades a concurso. Este concurso teve um aumento de 226%, um apoio orçamental de uma subida de 226% face ao ciclo anterior. Na área da programação, a modalidade quadrienal, 83% das candidaturas com avaliação positiva estão propostas para apoio. Estes concursos tiveram, de facto, montantes de subida gigantes. Eu penso que isso foi aquilo que o seu deputado do Bloco de Esquerda aqui referenciou e que eu acho que é importante que estejamos todos com alguns factos em cima da mesa que não são discutíveis. Teve um facto de facto é gigante. Porquê? Porque isso garante mais estabilidade. Esse foi o pressuposto deste concurso. É que vamos garantir estabilidade às companhias e garantir-lhes, ao mesmo tempo, que também damos sinais de combater a precariedade, porque essa era também uma das regras do concurso. Cada plafond tem um nível mínimo de exigência de contratos de trabalho, um número determinado de contratos de trabalho. E, na verdade, com estes aumentos, tendo estes aumentos como no pressuposto, o Bloco, o PST e o PCP pedem que o Ministro da Cultura venha ao Parlamento. Nós não nos vamos opor, penso que já teriam percebido isso, nós não nos vamos opor a estes pedidos. Cabe claramente ao Ministro da Cultura explicar as suas lógicas de política pública de cultura para o setor. Portanto, isso faz todo sentido para nós. Mas, eu penso que também já terão percebido isso pela intervenção que fiz no início, nós não permitiremos, da nossa parte, que estas audições se façam antes que os resultados finais sejam conhecidos. Não vamos fazer isto a meio de um processo, isto é, estamos num período de audiência de interessados, pode haver mexidas nas listagens, pode haver mexidas nos resultados finais. Penso que o Parlamento não se deve colocar numa posição em que claramente pode estar a fazer ingerência num concurso que ainda não terminou. Portanto, parece-me completamente claro e, da nossa parte, isso está claro, não deixaremos fazer. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PCP, e essa sim merece-me uma nota... Desculpem? Merece-me uma nota particular. A questão da realização da audição pública das estruturas diretamente implicadas pelos resultados. Eu tenho como certo que as diretamente implicadas são todas, não é? Não são só as que ficaram de fora. Seriam as que receberam apoio e as que não tiveram. E na verdade, nós estaremos a falar de centenas de estruturas. Não parece que o Parlamento seja o espaço onde se faça uma avaliação individual de cada uma das estruturas e do seu resultado do concurso. Estas decisões foram tomadas por um júri externo, constituído por pessoas especializadas nas áreas em apreço, balizam a sua análise por critérios claros, conhecidos, definidos previamente. Não parece que o Parlamento se possa ou vá substituir ao júri. Os grupos parlamentares, no nosso caso também faremos, fará esse pedido individual, os grupos parlamentares fazem esses requerimentos individualmente, vão contactando essas estruturas, da forma que o entenderem, eu posso lhe dizer que o PS fará contacto nesse sentido, obviamente, mas não vemos razões para apoiar favoravelmente este requerimento. Quanto ao requerimento apresentado pelo Bloco e pelo PCP, em que é requerida a audição das duas entidades representativas, o SENA e a Plateia, sim, não nos iremos opor, votaremos favoravelmente estas entidades representativas a virem à Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O reconhecimento pela Sra. Deputada Carla Sousa da justeza da nossa apreciação há de valer para a justeza do nosso aplauso e há de reforçar também o reconhecimento da justeza da nossa crítica. E, portanto, nós, de facto, aquilo que assinalamos e os números que avançou exprimem-no bem, por exemplo, na dança, haver mais de 90% de candidaturas aprovadas numa das modalidades versus 38% noutra das modalidades, é uma assimetria muito expressiva. E significa que aquelas entidades que optaram por essa modalidade bienal, uma esmagadora maioria, mesmo que tenha tido no mérito absoluto da avaliação, da apreciação das candidaturas, mesmo que tenha sido bem considerada, o teto do financiamento contraria a expectativa, que aliás uma expectativa que foi reforçada pelo facto de haver mais financiamento para, mais orçamento para o concurso de apoio sustentado às artes. E por isso achamos que é importante que realmente os requerimentos possam ser aprovados e saudamos o anúncio da sua aprovação, porque poderemos esclarecer, quer ouvindo a plateia e o SENA, quer confrontando o Sr. Ministro com uma opção que na gestão da distribuição de verbas entre as duas modalidades não nos parece de facto correta e criou este problema que talvez fosse escusado precisamente num contexto em que se anunciou o tal reforço de verbas.
Eu não percebi mais pedidos de intervenção. Não sei se... Sou deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostaria só de referir um aspecto. Não sei se era exatamente a isso que a senhora deputada estava a referir, mas quando nós propomos aqui uma audição pública com as estruturas, não é para fazer um... Ou seja, não é a Assembleia que vai fazer a apreciação, estrutura a estrutura, da candidatura de cada uma, mas é para ter uma percepção daquilo que são a realidade, daquilo que era também o que é que condiciona no quadro da sua atividade, e parece-nos que faz todo o sentido que assim seja, ou seja, não é a primeira vez que acontecem audições desta natureza, mas para além de ouvir, e bem, que é importante as organizações representativas, é importante também perceber de cada uma delas quais é que são as implicações e como é que isto influencia a sua atividade, porque não é uma questão de sumenos, porque em muitos territórios, muitas destas estruturas do teatro, da dança, das diversas artes, desempenham de facto um papel muito importante, e são as estruturas que levam consigo também, de alguma forma, a descentralização, a democratização cultural, e parece-nos um aspecto muito, muito relevante. E da aproximação também da cultura junto das populações. E, portanto, perceber os impactos destes resultados na sua atividade parece-nos algo de grande relevância no acompanhamento que a Assembleia da República deve fazer em matérias, nomeadamente no apoio às artes e no desenvolvimento da atividade cultural.
Muito obrigado. O grupo parlamentar do Partido Socialista tem a palavra, a deputada Carla Miranda.
Eu não queria fazer agora ping-pong, porque eu sei que a pressão do tempo corre, mas eu penso que nós estamos a partir de um pressuposto, que é, nós estamos a partir dos resultados de um concurso. Todas as questões de que fala em relação à estabilidade do setor, à sustentabilidade do setor, à questão das redes, das alternâncias, isso é tudo importante para nós. Mas nós, fazer esse debate com as estruturas que se candidataram a um concurso, quer dizer, é outra coisa completamente diferente. Pronto, e é com essa que nós não concordamos, percebe? Pronto, percebe-se, a deputada? Não. Cada partido, nós faremos isso, lhe garanto, que já temos previstas intervenções da nossa parte relativamente. Agora, no Parlamento, ouvir cento e tal estruturas, não é? Ou 200, enfim, seja o que for, decorrente de um concurso, outra coisa é ouvir entidades representativas. Isso, sim senhora, nós aí aceitamos e parece-nos bastante correto, aliás, poderiam até ser mais. Mas isso parece-nos bem, parece-nos correto. Agora, ouvir, fazer uma audição pública em resultado de um concurso, na ressaca de um concurso, muito sinceramente, nós não vamos mudar nada, isto tem um júri independente. A política pública é outra coisa. Como Ministério, nós vamos fazer essa definição sobre o que é política pública em relação a estes concursos. Isso aí estamos completamente disponíveis. Muito obrigada.
O grupo parlamentar do PSD, o deputado Jorge Galvões, do grupo parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho que me ausentar e vim a pedir, embora fora do ponto ainda, portanto, votaremos a favor deste ponto, e pedir o adiamento do ponto do Chega. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Fica registado o adiamento do ponto número 8, além do ponto 16 e 17 que o Partido Socialista já tinha pedido no início da reunião. Peço desculpa, 17 e 18. Eu sei. Portanto, pergunto se há mais algum grupo parlamentar que queira intervir no âmbito destes requerimentos. Então, eu vou, não havendo, vamos passar à votação. A votação do ponto número 9, eu vou ler, que é para termos a certeza do que é que estamos a votar. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a audição do Ministro da Cultura sobre os concursos de apoio sustentado às artes 2023-2026. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 11. Apreciação e votação do requerimento ponto 10. A percepção e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição da cena e da plateia do SENA e da plateia sobre a situação crítica vivida pelas entidades de cultura que ficaram sem financiamento nos concursos de apoio sustentado às artes. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 11. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Ministro da Cultura sobre a situação crítica vivida pelas entidades da cultura que ficaram sem financiamento nos concursos de apoio sustentado às artes. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação do ponto 12. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, solicitando a audição do SENA e do Ministro da Cultura sobre os resultados conhecidos do Programa de Apoios Sustentados às Artes. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 13. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, solicitando a realização de uma audição pública relativamente aos resultados conhecidos do Programa de Apoios Sustentados às Artes. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? O requerimento foi reprovado com o voto do Partido Socialista, a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega e o voto favorável do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Retomamos agora, então, senhores deputados, o ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas das reuniões de 25 e 28 de outubro e 9 e 22 de novembro. As atas foram distribuídas pelos grupos parlamentares. Pergunto se podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. O ponto número 3, proposta de lei número 44 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, reforça os mecanismos de combate à violência no desporto. Eu creio que acaba o Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator. Tem palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Carla Madureira.
Será a deputada Inês Barroso, a deputada relatora desta proposta de lei.
Muito obrigado. Ponto número 4, projeto de resolução número 269, 15ª legislatura, primeira sessão, também do PSD, pela criação de um centro de alto rendimento no Distrito de Évora. Aquilo que eu perguntava ao Grupo Parlamentar é se prevê a discussão em plenário ou em comissão desta iniciativa.
O PSD pretende a discussão em plenário.
Fica então já definido esta discussão para plenário. E nós agradecemos levar mais uma questão da cultura a plenário da Assembleia da República. Ponto número 5. Relatórios de regulação e relatórios de atividades de contas de 2020 e 2021 da entidade reguladora para a comunicação social. Nós temos dois relatórios porque na anterior legislatura com o Covid só foi discutido e aprovado o relatório de 2019. Portanto, temos aqui um trabalho duplo, é verdade, e que caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o deputado relator para estes dois relatórios.
Sim, Presidente, nós já temos deputada que vai ficar com estes dois relatórios, será a deputada Sara Velez.
Então, ficamos já com a anuição da deputada Sara Velez, a quem já desde logo agradecemos também, como aliás à sua deputada Inês Barroso. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos é um programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do deputado relator e aqui há uma nota que nós temos que enviar este relatório para a Comissão de Assuntos Europeus até ao limite do dia 20 de janeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a sua deputada...
Sim, será o Sr. Deputado João Prata.
Fica então já aqui registado. Agradeço à Sra. Deputada Carla Madureira e ao Sr. Deputado João Prata, que fica indicado como relator desta iniciativa. Vamos agora ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, a apreciação e votação do projeto de lei número 206, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social, direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro, procedendo à segunda alteração à Lei nº 95 de 2015, a 7 de agosto. O deputado relator, é o deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Montenegro, a quem eu saúdo e agradecemos o relatório, e a quem concedo a palavra para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, esta iniciativa apresentada pelo Partido Socialista cumpre os requisitos legais, formais e regimentais, pelo que compete a esta Comissão exercer as suas competências no acompanhamento e fiscalização política das áreas que, direto ou indiretamente, dizem respeito. Acerca do objeto, a iniciativa visa alterar a lei que estabelece as regras e os deveres de transparência da realização de campanhas de publicidade institucional do Estado, concedendo aos órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas as mesmas oportunidades que têm os nacionais, locais e regionais. Segundo os autores, as comunidades portuguesas dispersam-se pelo território e são precisamente os órgãos de comunicação social que lhes podem assegurar maior coesão, informando, divulgando a língua portuguesa e incentivando a participação cívica e política nos países de acolhimento e em Portugal. Sendo os órgãos de comunicação social na diáspora fator de coesão, consciencialização e dinamização, dando força e voz às comunidades portuguesas, permitindo melhor capacidade de afirmação face às autoridades locais e uma ligação privilegiada ao país de origem, às suas regiões, concelhos e freguesias, os autores da iniciativa consideram que os órgãos de comunicação social das comunidades podem e devem ser considerados de grande relevância para as instituições nacionais em ações como o lançamento de campanhas de informação institucional sobre programas, iniciativas ou atos eleitorais em que o principal público-alvo sejam os portugueses residentes no estrangeiro. Para os proponentes, os órgãos de comunicação social na diáspora nem sempre têm a solidez necessária para desempenhar a sua missão sem sobressaltos devido à dificuldade de angariar publicidade. Tal como acontece em Portugal, nas comunidades no estrangeiro, os meios de comunicação social vivem quase exclusivamente das receitas de publicidade, que, se são importantes em períodos de normalidade, ainda são mais relevantes quando são atingidos por dificuldades conjunturais decorrentes de crises. Assim, para garantir o reforço dos laços que ligam o país às suas comunidades e uma maior coesão dos portugueses, consideram os autores ser fundamental alterar a Lei 95 de 2015, de 17 de agosto, e atribuir aos órgãos de comunicação social das comunidades as mesmas oportunidades que têm os nacionais, locais e regionais. Relativamente a iniciativas legislativas pendentes sobre esta matéria, destaco o projeto de lei do PAN, que procede à terceira alteração da Lei 95 de 2015, de 17 de agosto, por forma a incluir no seu âmbito de aplicação a publicidade institucional das entidades administrativas independentes. E na anterior legislatura, o projeto de lei do PS, que visa assegurar o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro, procedendo à alteração da Lei 95 de 2015, de 17 de agosto, que caducou com o término da 14ª legislatura. Em jeito de conclusão, esta proposta foi objeto de análise e apreciação por esta Comissão nos termos do presente parecer. A nota técnica indica que foi solicitado pelo Presidente da Comissão parecer à ERC. Esta Comissão considera que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para o debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Abrimos a discussão aos restantes grupos parlamentares. Inscreve-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado a feitura do relatório e, obviamente, dizer que votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais algum grupo parlamentar deseja usar da palavra? Não havendo, vamos colocar à votação o relatório do Sr. Deputado João Montenegro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, saudando mais uma vez e agradecendo ao Sr. Deputado João Montenegro o seu trabalho e o seu relatório. Prosseguimos nossa ordem de trabalho, dando agora um pulo muito grande, não é? Porque o ponto 8 temos que foi adiado, não é? Portanto, o ponto 8 foi adiado, o ponto 9, 10, 11, 12 e 13 já foi discutido. O ponto 14 é adiado para a reunião de sexta-feira.
Sim, do PCP, da eleição.
Porque o Partido Socialista e o Partido Social Democrata ainda não chegaram a acordo sobre o programa da Conferência Parlamentar. Ainda, A indicação que eu tenho é que passava para sexta-feira, foi isso que falamos no início da reunião, marcaríamos uma reunião de mesa e coordenadores e que este seria um dos temas dessa reunião de sexta-feira às 9:30 da manhã. Alexandre, por tempo.
Sou deputado, não, sou presidente, peço desculpa. Também é deputado. Muito bem. Eu penso, ou seja, penso que também não é preciso fazer uma grande celeuma em torno disto, porque o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta. O grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou algumas três recomendações, das quais em duas penso que a recomendação faz todo o sentido: substituição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto pela Senhora Ministra, porque está ao par, completamente compreensível. No fórum que é proposto para às 15 horas, a inclusão de um desportista, e o grupo parlamentar do PSD até se recordou de um jovem que foi recentemente aqui homenageado nesta comissão, do jovem desportista nadador Diogo Ribeiro. Portanto, seja, é uma sugestão que acolhemos e que até apresentamos aqui logo uma proposta de nome, o Diogo Ribeiro. E depois, relativamente aqui à questão do painel das 14h30, é que é aqui o ponto onde pode existir aqui uma maior, eu diria, divergência, se bem que, né? A divergência até acho que é exagerar na palavra, que é o seguinte: o objetivo de ter a visão europeia neste programa, o que é que se entendeu? Entendeu, e talvez a nossa proposta pudesse pecar um pouco por ser escassa, entendeu-se que faria todo o sentido ter o comissário, neste caso a comissária, que detém a pasta da juventude. Acontece que essa comissária dá-se a situação de ser indicada para a comissão e por ser do Partido Popular Europeu. Ora, no nosso entendimento, também a sessão de abertura tem três deputados, e não uma deputada, uma ministra, indicada pelo Partido Socialista. Ou seja, os três membros da sessão de abertura são do Partido Socialista. Mas a nós não nos levanta questão nenhuma. Ou seja, o Presidente da Assembleia da República é deputado do Partido Socialista. O deputado Luís Graça é deputado do Partido Socialista. A senhora ministra Ana Catarina Mendes já foi deputada, é ministra do governo do Partido Socialista. E nós não nos opomos a que na sessão de abertura vamos aqui enxertar aqui um nome só para tentar ter, ou seja, portanto, a proposta que nós iríamos fazer é que seja o seguinte: do ponto de vista da Comissão, só há um responsável, tal como também só há uma Ministra dos Assuntos Parlamentares, um Presidente da Comissão de Cultura e um Presidente do Parlamento. É, do ponto de vista da Comissão, o titular da pasta é alguém da Juventude. Fosse dos Verdes, dos Socialistas e Democratas, ou do PPE, é o titular da pasta, é uma comissária da Juventude. Mas se a preocupação louvável e atendível é garantir a representatividade, então que neste painel se convide a comissária da juventude e que depois se convide um eurodeputado de cada uma das forças políticas representadas no Parlamento Europeu. E assim não se está a excluir nem o PCP que tem eurodeputado, nem o Bloco de Esquerda que tem eurodeputado, nem sei quem é que tem mais, não, o PAN já não tem, pois não, ou já teve, já não tem, mas pelo menos garantimos que além do PS, PSD, temos o PCP, temos o Bloco de Esquerda, o CDS que tem eurodeputado, e agora só não nos faz muito sentido é por estar uma comissária que é do PPE, temos de buscar aí um comissário qualquer, vamos aqui ver qual é que é um dos sociais-democratas para enxertar no programa. A pessoa que tem a pasta da juventude na comissão é do PPE. Então, garante-se, e era interessante, nem que fosse por videoconferência, ter uma visão da comissária, seja do PPE ou até podia ser de outro partido europeu qualquer. E depois, para garantir a pluralidade e representatividade, convida-se então um eurodeputado das diferentes forças políticas portuguesas representadas no Parlamento Europeu. E eu penso que assim está resolvido o problema. Não precisamos de estar a fazer mais uma reunião. Esta é a proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Pode.
Então, bem, Sr. Presidente, o que nós estávamos, e esta questão decorre de uma conversa que tivemos inicialmente sobre esta questão, porquê? Porque, de facto, nós temos dois documentos, tínhamos umas propostas nossas, não é, que não foram discutidas. E esta ideia de fazermos uma reunião foi algo que aconteceu a exemplo da conferência que fizemos sobre os direitos digitais. Isto é, tem a ver com olharmos ambos, como nós fizemos outra vez. Nós sentamos a uma mesa, olhamos ambos para a lógica da conferência, porque, na verdade, isto é, faltam nomes, não é? Nós temos indicamos lógicas, mas faltam-nos aqui nomes. E, portanto, nós queríamos fazer esse debate. Era tão simples quanto isso. Foi exemplo do que fizemos da outra vez. Pronto. E, portanto, na verdade, isso foi com bom espírito. Não, mas foi mesmo com esse bom espírito, por isso é que nós estávamos a marcar na sexta-feira, para nos reunirmos, não é? Pronto. E na verdade, o deputado Miguel Matos, que também é uma pessoa interveniente neste processo, ele esteve aqui no início, depois, entretanto, como tínhamos acertado isso, pronto, quer dizer, foi uma coisa mais simples do que isso, foi mesmo essa a questão. Está bem? Muito obrigada.
Pronto, então... Sexta-feira às nove... Sexta-feira, senhores deputados, sexta-feira às 9:30 da manhã, estamos todos imbuídos de um bom espírito, como começar um dia, coisa que já não é a esta hora, não é? E de certeza absoluta que vamos chegar a um consenso muito alargado para fazermos uma grande conferência parlamentar. Portanto, fica adiado para sexta-feira, eu volto a recordar, reunião de mesa e coordenadores, 9:30 da manhã. Temos agora o ponto 15... votação do texto de fusão de duas iniciativas, dois projetos de voto, um do PSD, outro do PS, de saudação ao Vitória Sport Clube pelo seu centenário. Eu julgo que este texto de fusão já foi distribuído e, portanto, temos condições para votar. Quem vota contra, quem se abstém, o texto foi aprovado por unanimidade. Temos o ponto 16. De facto, o Sr. Deputado Jorge Galveias não se referiu antes de comunicar à Comissão que tinha que se ausentar, pediu o adiamento do ponto 8, mas eu julgo que por lapso não se referiu ao ponto 16, que também é uma iniciativa do Chega, mas eu quero-vos dizer que não me sinto nada à vontade de estar a pedir a apreciação e a votação de um ponto sem estar cá o partido que é o seu promotor e, portanto, se me permitirem, sou eu próprio que acrescento ao pedido de adiamento do deputado do Chega este ponto 16 também. E chegando ao ponto 17 e 18, que estão adiados, ao ponto 19 de outros assuntos, não tenho, senão agradecer muito a vossa presença. Aos coordenadores dos grupos parlamentares, já à mesa, marcamos encontro para sexta-feira às 9:30 da manhã. A todos, continuação de um bom dia e de bom trabalho parlamentar até ao fim da semana. Muito obrigado.